grande rede de contatos. É um network gigantesco, é um network do crime e da prevenção contra o crime, né? Vai se envolvendo altas autoridades, vai se envolvendo pessoas importantes, relevantes, que de alguma maneira levaram a uma blindagem por um determinado período de tempo. Agora, pelo menos as pessoas principais aí, os protagonistas desse escândalo estão presos. E há um grande temor de delações, né? De quem é que essas pessoas podem entregar, inclusive do próprio ex-presidente do BRB. Na relação do Banco Master com as instituições todas, a principal relação é com o BRB, que é o Banco de Brasília, que compra o prejuízo, que compra os créditos podres. E, de acordo com as mensagens que se tem públicas até esse momento, há sim um indício muito forte da participação do ex-presidente que agora está preso. No meu ponto de vista, a tendência é que haja sim a manutenção da determinação da prisão que foi feita pelo relator inicialmente. Agora, o colegiado vai endossar ou não, vai convalidar ou não a determinação da prisão que foi feita pelo ministro André Mendonça. E, a meu ver, tudo indica que será sim uma prisão que será seguida. Até porque pessoas desse porte, dessa relevância, dessa importância, com contatos tão importantes que eles têm, são pessoas que colocam em risco o seguimento das investigações. São pessoas que podem atrapalhar o seguimento das investigações. E esse é um dos requisitos, um dos critérios para a manutenção da prisão preventiva. Prisão preventiva que previne a validade do processo, o alcance das provas e a lisura dessas provas para que não sejam contaminadas por quaisquer pressões de pessoas importantes, como é o caso do ex-presidente do BRB, que é um dos personagens principais dessa história toda.
Esse é o Kobayashi, volta daqui a pouquinho. Jornal da Manhã, 6 horas 21 minutos.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e AESP.
Seminário LIDE de Segurança Pública, dia 28 de abril, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Um amplo debate sobre os desafios à segurança pública e as ações preventivas para reduzir a criminalidade. Participação de especialistas, entre os quais Oswaldo Nico Gonçalves, secretário de Segurança Pública de São Paulo, Coronel Rangel Pereira, Delegado Olim, Camila Pintarelli e Roberto Monteiro. Seminário LIDE de Segurança Pública, dia 28 de abril, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver.
Panflix, baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 6 horas 26 minutos. A Câmara dos Deputados acelera a PEC que põe fim à escala 6x1. Inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça deve votar o texto amanhã, quarta-feira. Acompanhe os detalhes com a Beatriz Souza.
A tramitação do projeto para o fim da escala 6x1 ganha ritmo acelerado nas discussões parlamentares. O tema avança por 4 frentes, com caminhos distintos no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, 2 textos avançaram na última semana. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer favorável à tramitação da proposta da deputada Érica Hilton e também à proposta apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes. Mas a votação foi adiada após um pedido de vista da oposição e deve ser retomada ainda nesta quarta-feira. Para acelerar a retomada da votação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, agendou uma sessão plenária extra.
Para aprovação na comissão, é necessário maioria simples e quórum mínimo de 34 deputados presentes. Se for aprovada, a proposta seguirá para uma comissão especial com uma nova rodada de debates.
Além das discussões já estabelecidas nas comissões, o governo federal busca outro caminho e apresentou ao Congresso um projeto de lei com urgência constitucional, que também prevê o fim da jornada de trabalho 6x1. E no Senado, a discussão segue mais avançada. A proposta do senador Paulo Paim foi aprovada pela CCJ da Casa em dezembro do ano passado e aguarda análise do plenário. Já se trata de um texto mais adiantado do ponto de vista legislativo. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu que o Congresso faça a discussão sobre as características de cada setor econômico antes de aprovação de qualquer proposta.
Então é natural que haja uma redução da jornada de trabalho. Isso precisa ser debatido, precisa ser discutido, o governo apoia e há necessidade de se analisar as especificidades, porque não é todo mundo que tem a mesma lógica, você tem especificidades. Então isso cabe ao Congresso analisar e aprofundar esse debate, mas nós somos favoráveis. Essa é uma tendência mundial, redução de jornada.
Apesar do governo ter enviado o projeto em regime de urgência para a Câmara dos Deputados, o presidente da Casa afirmou que somente a PEC, já em análise, terá andamento. Mota também planeja que a votação na Câmara seja concluída até o fim do mês de maio.
E para a nossa comentarista Dora Kramer, a disputa pela paternidade do projeto que põe fim à escala 6x1 pode terminar sem vencedores. Acompanhe.
Essa semana, o governo e a oposição começam a travar uma batalha diferente em torno da redução da jornada de trabalho. E por que eu digo que é diferente? Porque a divergência não é sobre a aprovação ou rejeição da proposta, não é isso que está em jogo. Na verdade, o fim da semana de 6 dias de trabalho por um de folga tem um apoio praticamente unânime dos partidos, porque, claro, nenhum deles se atreve a repudiar uma proposta que tem o apoio de mais de 70% da população, segundo as pesquisas. A discordância, então, está onde? Está no modelo, se emenda constitucional ou projeto de lei. Tanto governistas quanto oposicionistas querem a paternidade desse tema, claro. Mas o Palácio do Planalto defende o projeto de lei e a maioria do Congresso prefere a PEC. É que a emenda, se aprovada, ela passa a valer só com o aval do Congresso. Já o projeto precisa passar pela sanção presidencial, o que daria ao presidente Lula a chance de faturar politicamente a aprovação. O ideal para o Executivo e o Legislativo seria que eles conseguissem construir um entendimento, mas até agora isso não foi possível. O risco do desentendimento é que a queda de braço acabe travando a discussão e a batalha termina sem vencedor e com dois perdedores.
E já de olho nos votos na eleição de outubro, o presidente Lula busca medidas para segurar a alta da conta de luz. Acompanhe com o Misael Mainetti.
Nada de bandeira vermelha nesse ano de 2026, ano de eleições. Por isso, o governo do presidente Lula desistiu de avançar com a proposta de um empréstimo bilionário para distribuidoras de energia e passou a buscar alternativas para conter o aumento da conta de luz neste ano. O governo discute outras formas de suavizar os reajustes, reajustes estes que podem chegar a 8% em média. As estimativas são da ANEEL, agência Nacional de Energia Elétrica, e esse percentual ele está acima da inflação projetada para o período. A ideia inicial previa uma linha de crédito de 7 bilhões de reais, mas foi abandonada após uma avaliação de que o custo para a União ficaria elevado demais. Entre as preocupações está o possível acionamento da bandeira tarifária vermelha, que encarece a conta de luz e pode coincidir com o período eleitoral. Técnicos avaliam medidas para evitar esse cenário ou reduzir o impacto sobre os consumidores. E olha só, uma das alternativas em análise é o uso de recursos extras, que vem da usina de Itaipu Binacional para abater tarifas, embora o montante disponível seja limitado e insuficiente para cobrir toda a pressão de custos. Também está em discussão a revisão das regras das bandeiras tarifárias e outros ajustes regulatórios. Nos bastidores, pesa ainda o receio de que o aumento da energia afete a popularidade do governo federal nesse ano, importante ano em que o presidente Lula tenta a reeleição.
Jornal da Manhã, 6 horas e 32 minutos.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. As vendas da mina de ouro de Elon Musk, a Tesla, voltaram a crescer na Europa depois de vários meses de queda. A montadora registrou 17.664 veículos emplacados em fevereiro, uma alta de 11,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse foi o primeiro avanço nas vendas da companhia na região em mais de um ano, interrompendo uma sequência de resultados negativos que vinha desde o fim de 2024. Mesmo com a recuperação, a Tesla ainda enfrenta forte concorrência de fabricantes chinesas. A BYD, por exemplo, registrou pouco mais de 17.950 carros vendidos no mesmo período, um número ligeiramente superior ao da rival americana.
Um novo capítulo da sua vida começa agora. Conheça o Nova Viver e Caminhos da Lapa. Seu novo apartamento em um bairro planejado que une mobilidade e qualidade de vida na primeira rua Jardim de São Paulo. Complexo Caminhos da Lapa. Apartamentos de 72 e 105 metros quadrados com duas ou três suítes, terraço integrado e lazer completo em um condomínio clube. Um projeto Tegra é o Boritoledo Ferrari. Visite o stand na rua Fortunato Ferraz 625 e conheça os dois decorados. Nova Viver e sua nova vida passa por aqui.
Com a nova captação do Itapanhaú já entregue,
A Sabesp aumentou em 17% o volume de água do sistema Alto Tietê, beneficiando 22 milhões de pessoas. Uma obra essencial para enfrentar o período de poucas chuvas que começa. Mas sua ajuda, evitando desperdício de água em casa, continua fundamental. Problemas históricos, soluções definitivas. É isso que estamos entregando.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Jornal da Manhã, 6h36. Está na hora da gente conferir aqui os assuntos de capa dos principais jornais que já circulam nesta terça-feira. Começando pelo Estado de São Paulo. Manchete principal, BRB pagou 2 bilhões e 400 milhões a mais por carteira do Master, diz a Polícia Federal. Outro destaque, o ministro Gilmar Mendes pede que Romeu Zema seja incluído no inquérito das fake news. Destaca aqui o Estadão no dia de hoje. Do jornal Estado de São Paulo, vamos para os assuntos abordados pela Folha de São Paulo. Lula busca alternativa a empréstimo para assegurar a alta da luz em ano eleitoral. É o assunto principal da Folha hoje. O governo desiste de articular créditos de 7 bilhões de reais a distribuidoras de energia para amenizar o aumento. Estimativa é de que a tarifa suba, diz aqui a Folha. Em novo embate com Fachin, Flávio Dino propõe reforma do judiciário. Também é tema de capa da Folha. Assim como os Estados Unidos mandam agente da PF deixar o país após caso Ramagem. Foto da Folha para hoje impressiona, parece um formigueiro, um morro do Rio de Janeiro, no qual os turistas tiveram que permanecer por lá por horas após um intenso tiroteio. E aí diz a manchete, operação policial deixa turistas ilhados em morro no Rio de Janeiro. Agora vamos ao jornal O Globo, editado inclusive no Rio, manchete principal está aqui, ó. Reação institucional. Dino propõe um pacto entre poderes por reforma do judiciário. Aí diz aqui o Globo. Lista de mudanças elogiada pelo ministro Fachin inclui penas mais rigorosas para crimes de juízes e medidas para agilizar os processos. A instabilidade nos Estados Unidos e no Irã põe cessar fogo em risco. É mais um tema do Globo no dia de hoje. Isso porque o prazo está chegando ao fim, né? Dado pelo Trump para o reinício do conflito. Mas uma delegação iraniana se encaminha ao Paquistão para tentar negociar isso com o governo americano também. Outro tema em destaque, Gilmar Mendes quer inclusão de Zema em inquérito após sátira. E a foto de capa de hoje do jornal O Globo, a mesma da Folha de São Paulo, após tiroteio no Rio de Janeiro, turistas acabaram ficando, entre aspas, presos num morro do Rio. Eles não podiam sair porque tinha um tiroteio intenso. Isso durou algumas horas até que eles pudessem retornar em segurança aos seus locais. São os assuntos de capa dos principais jornais do país que você acompanha diariamente aqui na programação da Jovem Pan. Durante visita à unidade Fabril da Unipar em Cubatão, o presidente interino Geraldo Alckmin declarou que o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química será oficialmente instituído em breve. Quem tem os detalhes para a gente é o David Diogo, que participa conosco mais uma vez na capital paulista. Pois não, David?
Pois é, Nonato, esse programa envolve um montante de 15 bilhões de reais, sendo 3 bi por ano
em crédito tributário. Durante o discurso, o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, detalhou, inclusive, que há essa ansiedade do governo federal ampliar o regime especial da indústria química. Ele também falou sobre esses valores que serão investidos. Vamos conferir.
Este ano teremos 3,1 bilhões, 2 bilhões para crédito para insumos e 1,1 bilhão para investimentos. E teremos, nos próximos 5 anos, o Presípio, que será regulamentado nos próximos dias. São 15 bilhões, 3 bilhões por ano para crédito tributário, para insumos, para melhorar a competitividade da indústria química e investimento.
Alckmin disse também que o governo federal está trabalhando para melhorar o custo do gás natural juntamente com a Petrobras, mas que ainda precisa melhorar, né, equacionar melhor a questão regulatória. É claro que a gente vai estar acompanhando. Eu volto com você.
Muito obrigado, David Diogo, na capital paulista. Os Estados Unidos iniciaram um ressarcimento do tarifaço de Donald Trump a empresários locais que foram atingidos pela medida. E a expectativa é de que a Casa Branca desembolse mais de 160 bilhões de dólares. Acompanhe as informações com o Eliseu Caetano.
A medida busca devolver parte dos custos acumulados por empresas e setores que foram diretamente afetados pela elevação dessas tarifas ao longo da cadeia global de produção e de comércio. O valor está sendo tratado como um programa escalonado de compensação, com início imediato, mas execução gradual. Ou seja, os repasses não acontecem de uma só vez e serão distribuídos ao longo de fases diferentes. A prioridade inicial recai sobre setores mais expostos ao comércio internacional, especialmente empresas industriais, dependentes de insumos importados, cadeias exportadoras e contratos de longo prazo, que tiveram aumento relevante de custos no período de vigência do tarifaço. O ressarcimento também envolve uma análise técnica detalhada para definir quem tem direito e qual o valor exato a ser devolvido. Isso inclui revisão de contratos, registros de importação e impacto financeiro direto sobre cada setor. A lógica do programa é identificar onde houve sobrecarga de custos ligadas às tarifas e calcular a compensação proporcional. Parte dos pagamentos deve ocorrer via compensações fiscais, enquanto outra parte será estruturada por ajustes entre os governos, empresas e setores regulados que foram afetados. O montante de 166 bilhões de dólares chama a atenção pela dimensão e pela complexidade operacional. A execução depende de validação de dados econômicos e comerciais acumulados no período, o que torna o processo mais lento e detalhado. No cenário econômico, a expectativa é de 3 efeitos principais: alívio de custos para empresas, possível redução parcial de preços em alguns setores e recomposição de margens em cadeias produtivas atingidas. Por outro lado, especialistas destacam que o impacto real vai depender do ritmo de liberação e da capacidade de execução do programa, sem gerar desequilíbrios fiscais ou distorções adicionais. A medida também tem leitura política, já que o tarifaço do período Trump se tornou um dos símbolos da política comercial mais rígida dos Estados Unidos, com reflexos globais. O ressarcimento entra agora como uma tentativa de corrigir ou mitigar parte desses efeitos econômicos. O cronograma prevê que os primeiros pagamentos e compensações comecem a ser efetivados já nas próximas semanas, mas o processo completo pode se estender por meses, dependendo da análise de cada caso e da liberação das etapas seguintes. Enquanto isso, empresas e setores afetados aguardam para saber quanto, de fato, desse volume bilionário vai ser convertido em alívio econômico concreto. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E olha só, o carro voador brasileiro pode iniciar neste ano a campanha de certificação na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Isso caso os testes com o protótipo continuem sendo realizados com sucesso. Quem tem os detalhes para a gente é o Bruno Meyer.
A IVE da Embraer, da nossa brasileira Embraer, atingiu a marca de 50 voos de teste. Esses voos começaram em dezembro de 2025 e já somam mais de 2 horas no ar. Segundo a companhia, os voos têm como objetivo avaliar controle, estabilidade, consumo de energia, ruído e vibração, além de ampliar gradualmente a velocidade de cruzeiro da aeronave. O protótipo utilizado nesta fase é não tripulado e serve para validar sistemas básicos antes da próxima etapa do projeto. A IVE planeja iniciar ainda neste ano a produção de 6 protótipos adicionais que serão usados no processo de certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A expectativa da companhia é obter a certificação e iniciar as operações comerciais desse chamado carro voador a partir de 2027 em um mercado global que reúne bilhões de dólares em investimentos e disputa entre empresas de tecnologia e aviação.
6:45. Está na hora do É da Sua Conta. Hoje termina o feriadão de Tiradentes, que fez muita gente pegar estrada, aproveitar alguns dias em algum local diferente daquele em que costuma viver. Só que a gente sabe que, por menor que seja a viagem, qualquer saidinha acaba pesando no bolso. E no É da Sua Conta de hoje, a Renata Flores participa aqui com a gente e vai trazer algumas dicas de como fazer a sua próxima viagem caber aí dentro do seu orçamento. Renata.
Bom dia, muito bom estar com vocês e mais um É da Sua Conta. E olha, pessoal, nos últimos anos a gente tem visto um aumento considerável no turismo. No ano passado, por exemplo, o setor quebrou um recorde e faturou 185 bilhões de reais, né? Só que ao mesmo tempo que o setor vem crescendo, sim, o custo médio das viagens também aumentou. Segundo dados do IBGE, os gastos com turismo nacional aumentaram mais de 11% em 2024. Então, para você não sair no prejuízo e aproveitar a sua viagem com tranquilidade, o ideal é se planejar alguns meses antes para conseguir os melhores preços. E aí, o PicPay Bank tem uma ótima opção para te ajudar. É o PicPay Viagens, que fica dentro do app do PicPay. Lá você tem um hub completo que você pode pesquisar, comparar os preços das passagens e também das hospedagens, agendar e pagar tudo no mesmo aplicativo que você já conhece e que você confia, né? Os preços são justos e você ainda tem todas as vantagens de pagamento do PicPay Card. Então, vou dar um exemplo. Você pode dividir a sua viagem em até 12 vezes sem juros no cartão e você ainda vai receber cashback, pois é. Ou seja, parte do seu dinheiro volta para você gastar como você preferir. Daí, no PicPay Viagens, você também pode escolher entre pacotes nacionais, entre pacotes internacionais, além de reservar passagens, hotéis e aluguel de carros. E para qualquer problema na hora da reserva, você tem acesso ao suporte facilitado direto pelo app. Mês que vem tem feriado do trabalho, hein, pessoal? Que emenda com fim de semana. E em junho a gente tem Corpus Christi, que vai de quinta a domingo. Então, vamos programar a próxima viagem e vamos economizar também. Por hoje é isso, não é da sua conta. Amanhã tem mais, eu volto com dicas.
Combinado então, Renata Flores, sempre com a gente aqui no É da Sua Conta. 6:47, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reage ao pedido do ministro Gilmar Mendes a Alexandre de Moraes para incluí-lo no inquérito das fake news. Quem acompanha esse assunto é o Marco Viana. Marco.
Isso mesmo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu a Alexandre de Moraes que o ex-governador de Minas, Romeu Zema, seja incluído no inquérito das fake news. O pedido foi feito depois de um vídeo publicado por Zema nas redes sociais no mês passado. No conteúdo, Gilmar Mendes e Dias Toffoli aparecem representados por fantoches com diálogos simulados, uso de inteligência artificial e, segundo Gilmar, o material atinge a honra dele e também a imagem do Supremo Tribunal Federal. Depois da repercussão do pedido feito por Gilmar Mendes ao ministro Alexandre de Moraes, Romeu Zema reagiu e subiu o tom contra o Supremo.
Não vou reduzir a crítica, vou intensificar. O Supremo hoje no Brasil tem sido a instituição de onde saem os piores exemplos da República. Diversos ministros envolvidos em negociatas. aquilo ali deixou de ser o Supremo Tribunal Federal que nós conhecíamos e tínhamos orgulho e passou a ser o Supremo Balcão de Negócios.
O ex-governador também afirmou ainda que não foi notificado oficialmente sobre o pedido de inclusão no inquérito e esse embate acontece num momento bem delicado em que Zema transforma as críticas ao STF em uma das principais bandeiras da pré-candidatura, né? Dessa pré-campanha à presidência. Hoje, ele volta a dizer que, se for eleito, quer acabar com decisões monocráticas dos ministros e também mudar o funcionamento da corte. Volto com você.
Marco Viana, direto de Brasília. Outro assunto importante, a Câmara dos Deputados acelera a PEC, que põe fim à escala 6x1. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, deve votar o texto amanhã, quarta-feira, inclusive. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, reafirmou ser a favor do fim da escala e disse que a redução da jornada é uma tendência mundial. Segundo ele, o tema precisa ser discutido e há a necessidade de se analisar também as especificidades nesse caso. É assunto para a gente ouvir aqui o Nelson Kobayashi, que está comentando os principais temas com a gente nesta manhã. Bom, Koba, o assunto está na mesa aí já faz algum tempo, resta agora a gente esperar que se chegue a um consenso. É possível isso aí nos próximos meses?
É possível, sim, um consenso, até porque há quatro projetos em trâmite, né? Alguns de emenda à Constituição, como neste caso essa que vai ser colocada em pauta, e o projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso em regime de urgência, mas que em alguns detalhes divergem. Por exemplo, a PEC da Erika Hilton é uma PEC que diminui a escala de trabalho para 36 horas, a jornada de trabalho para 36 horas semanais e com um limite de 4 dias de trabalho por semana, com 3 de folga. Não é só o fim da escala 6x1, é a instalação do regime 4x3, ou seja, a mercearia, o açougue, o cabeleireiro, as pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã e precisam de um funcionário pelo menos por 5 dias na semana, não terão se essa PEC for adiante como o texto foi proposto. O governo já fala em redução para 5x2, ou seja, fim da escala 6x1, mas com 5 dias trabalhados e com uma jornada até maior, de 40 horas semanais. As diferenças também estão no tempo de implementação. Alguns projetos falam em 10 anos, outros em 4. Outros em 1 ano, para que isso seja, de fato, implementado. Ou seja, tem esses pontos a serem ajustados, mas isso demanda debate com os impactos que isso pode gerar na economia, né? E, aparentemente, nesse ano eleitoral, pouco importa qual é o impacto econômico, importa mesmo é o impacto eleitoral. Até porque a maior parte dos eleitores são os trabalhadores, não são os empregadores e, geralmente, pessoas que ficam só na primeira página de trabalhar menos, ganhando a mesma coisa. É algo que precisa ser cuidado com um pouco mais de atenção e não só com a finalidade eleitoral, porque isso é muito perigoso. Principalmente se for levado adiante por meio de uma PEC, de uma emenda à Constituição. Porque se isso virar texto constitucional, isso vira cláusula pétrea, segundo boa parte da doutrina de direito constitucional, mesmo que não esteja no artigo 5º, isso se torna direito social, vira cláusula pétrea e aí não dá mais para revogar. Aí não tem volta. Ou seja, imagine se der errado na economia. Como é que a gente vai fazer com uma cláusula pétrea irrevogável? Eu acho que isso precisaria ser primeiro pelo projeto de lei, se der certo, se implementar, aí se pensa em emendar a Constituição, seria mais responsável.
Ô Kobayashi, quando se fala dessa possibilidade de transição aí de um período, né? É aí também que entram essas especificidades que o vice-presidente, atual presidente em exercício, citou, ou seja, tem lugar que vai dar para você fazer uma escala um pouco mais folgada. E tem outros que nem sempre dará, né?
Pois é, imagine só, há até uma crítica muito efusiva das associações dos shopping centers, por exemplo, que abrem todos os dias. Estacionamentos 24 horas, o ramo da alimentação. Não tem como se pensar em 2 dias de folga para o trabalhador assim sem nenhum tipo de impacto. É claro que seria um avanço aí para o direito social, mas isso precisa ser mais amadurecido e com essas peculiaridades, especificidades, como disse o vice-presidente, que é o responsável pela pasta, né? Ele fala com os responsáveis pela indústria, pelo comércio, pelo setor produtivo. Então, ele deve uma satisfação a esses setores também. Por isso que ele tem essa cautela de falar das especificidades. Só que não dá para, do dia para a noite, isso ser votado e já se elencar ali quais são as peculiaridades, as exceções que precisarão ser consideradas, né? É necessário, portanto, um amadurecimento, um debate público, audiências públicas com os setores produtivos todos para se saber ao certo como é que isso pode evoluir de uma maneira mais responsável, mais equilibrada entre os direitos sociais e a economia.
É isso, a gente vai monitorando de perto. Esse é o Nelson Kobayashi comentando os principais temas com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Como você sabe, o presidente Lula tem feito um giro pela Europa, começou por Barcelona, Alemanha, já foi para Portugal. E na abertura do encontro econômico Brasil-Alemanha, o presidente lamenta por mitos criados pelos países desenvolvidos para prejudicar o investimento no biodiesel brasileiro. Vamos ouvir exatamente o que disse o presidente Lula.
Há muito mito criado entre os países desenvolvidos e os países em vias de desenvolvimento. A Alemanha conhece o Brasil mais do que qualquer outro país. Eu só queria que vocês levassem em conta que os alemães não podem acreditar na mitologia dito por alguns que são contra a inovação tecnológica na área de combustível, de que o combustível brasileiro atrapalha a produção de alimentos.
Esse, portanto, o presidente Lula falando lá na Alemanha, em Hanover, onde ele esteve, já foi para Portugal. Eu convido você aqui a acessar o nosso site www.jovempan.com.br. Lá você tem detalhes da situação no Oriente Médio, com o Trump dizendo que é altamente improvável que a trégua com o Irã se estenda até a quarta-feira. E, além disso, vários outros assuntos que estão aí no noticiário, a gente acompanha por lá. Inclusive, a própria visita do presidente Lula tem cobertura completa no nosso site. Tem também Carmen Lúcia votando para condenar Eduardo Bolsonaro por difamação. É outro destaque aqui do nosso site. E esse imbróglio envolvendo o delegado brasileiro, que acabou sendo obrigado a deixar os Estados Unidos. Ele que estava trabalhando nessa prisão do Alexandre Ramagem, foi convidado a deixar os Estados Unidos. Isso tudo está lá no nosso site, é só acessar www.jovempan.com.br e, além disso, você pode também assinar e ter acesso a conteúdos exclusivos gravados aqui pelos nossos analistas e comentaristas, além de temas históricos já acompanhados pelo jornalismo da Jovem Pan. Acesse jovempan.com.br. 6 horas 57 minutos agora.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto.
Zamp. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Imagine uma reunião em família em volta de uma mesa, cheia de memórias, histórias, tradições. Pense nisso tudo com um couvert que assim que chega, todo mundo ataca. Imagine em seguida os pratos favoritos de uns, as receitas clássicas de outros, finalmente, as sobremesas. Mais um brinde, a alegria, os abraços. Agora, imagine que isso é um jantar no rodeio, em um dia qualquer. Aliás, ao invés de ficar aí imaginando, vai lá com a sua família e faça você mesmo. Rodeio, Radoc Lobo e Iguatemi.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Agora, 7 em ponto, eu vou ficando por aqui com a primeira edição do Jornal da Manhã. Beatriz Frender já está por aqui. Bom dia, Evandro Cine também.
E aí, Noni?
Bom dia. Bom trabalho para vocês. Valeu. Bom feriado. Valeu.
Igualmente. Olá, agora 7 horas da manhã.
Repita.
7 em ponto. Terça-feira, dia 21 de abril de 2026, é feriado. É dia de você continuar com a gente muito bem informado aqui na Jovem Pan News, no seu rádio, na TV e também na internet.
Que bom ter você aqui nessa terça-feira para a gente trazer informação, análise e opinião crítica. Mesmo em feriado, preparamos um cardápio cheio de notícias para você ficar por dentro de tudo.
E vamos nessa. Em artigo, Flávio Dino propõe reforma do judiciário, revisão de competências do STF e também para tribunais superiores e mais rigor com a corrupção de juízes. E Edson Fachin apoia.
Estados Unidos lança um sistema para reembolsar tarifaço de Trump e empresas que pagaram taxas impostas pelo republicano consideradas ilegais pela Suprema Corte poderão reaver até US$166 bilhões.
Vamos também com os destaques, as nossas equipes, David e Diogo ao vivo de São Paulo, tem informação pra gente sobre a jornada 6x1, diga lá, David.
Em visita à região metropolitana da Baixada Santista, o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, defendeu o fim da escala 6x1, mas disse que particularidades dos setores devem ser respeitadas.
Tem também expectativa de decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão do ex-presidente do BRB, né, Marco Viana?
Exatamente. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta semana se mantém a prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.
O levantamento mostra o custo dos desastres climáticos aqui no Brasil. Danúbia Braga com os dados no destaque.
110 bilhões de reais ao PIB brasileiro e a falta de uma agenda climática com ações de prevenção é o problema.
Em agenda internacional, o presidente Lula volta a falar sobre moedas ali no Acordo Mercosul-União Europeia. Conte pra gente, hein, seu Luca Bassani? Bom dia.
Em visita à Alemanha, o presidente Lula diz que qualquer decisão sobre a utilização de outras moedas além do dólar nas transações comerciais entre os países cabe apenas aos economistas e ao Banco Central decidir.
E depois de uma segunda-feira com o país dividido entre chuva numa metade e sol em outra, Paula Nobre nos atualiza para essa terça-feira. O que esperar? Bom dia.
Bom dia, Bia. A gente vai continuar com esse cenário bem dividido no Brasil, com muito sol, muito calor na região sudeste do Brasil e muita chuva na região norte do país. A gente vai falar sobre isso e vamos falar, claro, sobre a frente fria se aproximando do Rio Grande do Sul.
Tem também os movimentos da economia com o nosso Alan Gani, que não descansa nem no feriado. Tudo bem, meu amigo?
Bom dia, Evandro. E quem não descansou foi o mercado de petróleo também, uma alta de quase 6% e volta a assustar os mercados com as tensões no Oriente Médio.
Prepara o seu primeiro cafezinho porque o nosso Jornal da Manhã, a segunda parte, está só começando.
É isso, e a gente começa esse cardápio de informação junto com você, te atualizando sobre o vice-presidente Geraldo Alckmin. Em uma fala, defendeu o projeto que extingue a escala 6x1. A mudança na jornada de trabalho está em alta, David e Diogo. Explica pra gente como foi essa fala, onde, quando, como, o teor aí desse pronunciamento do vice-presidente. Bom dia, bem-vindo aqui à nossa segunda edição.
Bom dia, Beatriz. Bom dia, Cine. Bom dia a todos. Pois é, Beatriz, foi durante uma visita que o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, fez a uma indústria que fica ali, uma fábrica, né, em Cubatão, região metropolitana da Baixada Santista. Durante essa visita, ele defendeu, né, o fim da escala 6x1, mas disse que o governo federal deve respeitar as particularidades dos setores, né? Ou seja, defendeu a escala, que o fim dessa escala, né, que inclusive ele disse que sufoca um pouco os trabalhadores. E disse que nesse momento que a gente vive, né, com as novas tecnologias, com o uso da inteligência artificial e também da robótica, isso pode ajudar e permite o uso desse novo modelo da jornada de trabalho. Vamos ouvir um trecho da fala do presidente da República em exercício.
Então é natural que haja uma redução da jornada de trabalho. Isso precisa ser debatido, precisa ser discutido. O governo apoia e há necessidade de se analisar as especificidades, porque não é todo mundo que tem a mesma lógica. Você tem especificidades. Então, isso cabe ao Congresso analisar e aprofundar esse debate. Mas nós somos favoráveis. Essa é uma tendência mundial, redução de jornada.
Na semana passada, o governo Lula enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal máxima de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais. A proposta ela foi encaminhada com urgência constitucional. A previsão é que ela entre em pauta amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, ali onde os deputados fazem parte dessa comissão permanente da Casa, possa fazer essa avaliação, essa votação. Na prática, o projeto de lei proposto pelo governo leva à adoção do modelo 5x2, 5 dias de trabalho e 2 de descanso, substituindo a lógica atual da escala 6x1 em partes dos setores econômicos, como os de comércio e serviços. A proposta também mantém a possibilidade das escalas diferenciadas com o modelo 12x36, desde que respeitando o limite da carga horária de 40 horas semanais. Também prevê ajustes que passam a ser feitos ali por meio de acordos e convenções coletivas, inclusive com a participação dos sindicatos de cada categoria. A opção por incluir o limite de 40 horas em todos os dispositivos, além da obrigatoriedade de 2 dias de repouso, baseou-se em estudo feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Dados citados pelo próprio governo federal indicam que cerca de 14 milhões de brasileiros trabalham atualmente em regime da escala 6x1, enquanto aproximadamente 37 milhões de brasileiros têm jornadas superiores a 40 horas semanais. Vamos aguardar para ver se essa pauta, esse projeto de lei, né, entra em pauta amanhã e possa ser votado. Sendo aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Vamos conferir. Volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David. E estudos apontam que eventos climáticos extremos promovem perdas bilionárias ao PIB brasileiro devido à falta de adoção de uma agenda que lide justamente com esse problema. Vamos entender melhor esse levantamento com a nossa Danúbia Braga, que está ao vivo aqui. Bom dia, Danúbia.
Oi, Cine, bom dia para você, bom dia a todos. Esse levantamento faz o uso de 2 estudos importantes, e é sempre do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para Desenvolvimento. Então, são 2 estudos, o primeiro, impactos econômicos de eventos extremos no Brasil e o custo das mudanças climáticas. O outro estudo é o Orçamento Climático Nacional. E esses relatórios, eles relatam de que forma, então, o governo federal utiliza recursos para mitigação e adaptação
atenção em casos de eventos climáticos. E a falta de uma agenda pública para isso, com ações de prevenção, acaba fazendo com que, por exemplo, a gente tenha um gasto de 110 bilhões de reais do PIB brasileiro para eventos climáticos extremos. O levantamento, ele analisou de 2000 a 2023. A metodologia, ela combina também alguns registros do IBGE e também do Tesouro Nacional e dados meteorológicos internacionais. E mostra que as secas reduzem o PIB municipal em média de 2% ao ano, com efeitos que podem durar até 5 anos. Chuvas extremas, elas já provocam uma queda de cerca de 1% do PIB ao ano, no ano do evento. O impacto agregado, então, 110 bilhões de reais anuais em perdas econômicas. E aí, de acordo com o estudo, os efeitos, eles variam de setor para setor. Para a gente ter uma ideia, na agropecuária, ela é a mais atingida em períodos de seca, com perdas de quase 7,5% nos primeiros anos. Indústria e serviços também registram perdas na sequência. Agora, quando a gente fala a respeito dos danos sociais e materiais, os eventos extremos também ampliam os custos sociais. As secas, por exemplo, elevam em 89% o número de pessoas feridas ou doentes. Já as chuvas intensas aumentaram em 440% os danos materiais. E também uma alta de 126% de doentes ou feridos e 66% de desabrigados em eventos de chuva. O estudo também mostrou que enquanto as secas têm um efeito prolongado nos impactos ali sociais e também em relação ao que é investido por parte do governo federal, mostra que os danos causados pelas chuvas, esses são mais imediatos e concentrados em infraestrutura e moradia. Para a gente ter uma ideia, o estudo identifica a predominância de respostas em desastres ao invés de prevenção. Então, para a gente ter isso mais claro, foram colocados ali para recuperar algum desastre 23,3 bilhões de reais em resposta à reconstrução em casos de eventos climáticos. E só 2,4 bilhões de reais investidos em prevenção. Então, o que tem acontecido é que o governo federal, ele acaba investindo dinheiro só na hora de reconstruir, depois remediando, na verdade, depois de um evento climático extremo, ao invés de prevenir. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Danúbia. E as tensões geopolíticas continuam impactando nas cotações do mercado financeiro, no dólar. O nosso Alan Gani já está por aqui e vai trazer as informações para a gente logo de cara. Conta aí, Gani, como é que ficou a movimentação?
Olha só, Evandro, apesar da alta do petróleo, o mercado por aqui fechou positivo. Então, a bolsa subiu 0,24%, porque justamente favorece empresas exportadoras de petróleo, que é o caso da Petrobras. E também favorecendo essas empresas, ou seja, a gente exportando muito petróleo, significa que entra muito dólar, dado que o petróleo é cotado em dólar. Sim. Então aumenta a oferta de dólares por aqui. E aí queda no preço de dólar. Agora, a volatilidade continua. No dia de ontem foi menor essa volatilidade por conta da emenda do feriado. Mas, Evandro, olha, o mercado abriu a 195.734 pontos. E aí é bem interessante, né? Porque ao longo do dia a gente percebe essa oscilação. Nossa, de é preço, mesmo, né? 196.617, aqui parece que ensaiou uma alta, depois volta para 195.431, sobe de novo para 196.698, cai para 195.910 e finalmente fecha o dia em 196.132 pontos. Uma ligeira alta no dia de ontem, né, de 0,24%, e o dólar também operando em queda de 0,19%.
Ficou em quanto, Gani?
O dólar? É. 4,96, Evandro. É o menor patamar em 2 anos. 4,96 em uns quebrados, né? Aliás, então, 4,96 arredondando para 4,97. Cara, 4,96 em uns quebrados. Não, não, não. 9,6, 9. 4,97, fechamento, uma queda de 0,17%. O que tem também favorecido para essa queda do dólar é o diferencial de taxas de juros, porque o juros ainda está muito elevado aqui no Brasil, Ivan.
Exatamente.
14,75 contra um intervalo ali de 3,5, 3,75 nos Estados Unidos. Então o pessoal vem ganhar dinheiro nos juros aqui também.
Agora é interessante que o dólar tem se mantido nessa casa aí dos 4,9, né, Alangani?
É, exatamente, né? Então, assim, diferencial de taxas de juros e muito fluxo de investimento estrangeiro no Brasil, Brasil, muita entrada de dólar, né, seja para a Bolsa ou renda fixa, tem favorecido o dólar neste patamar. Agora, imagine se a gente fizesse um ajustezinho fiscal, hein, Evandro? Aí o dólar fatalmente ia para baixo de 4,5, quem sabe até 4,
ia,
né?
Ia ser uma teteia.
Ah, e para viajar, para os importadores, para comprar itens do exterior, né? Quem sabe um dia a gente não chega lá, Evandro?
Valeu, Gani. Valeu. Bom dia, até já.
Olha, você se lembra aqui que na semana passada a gente trouxe em primeira mão no Jornal da Manhã a prisão do ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília. Agora, nesta semana, amanhã, tem novidades sobre isso. Marco Viana, conta pra gente qual que é a movimentação em torno dessa prisão por aí em Brasília. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. O STF começa amanhã o julgamento que vai definir se o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, continuará preso ou se poderá responder às investigações em liberdade. A análise será feita pela segunda turma do STF em sessão virtual e segue aberta até sexta-feira. Nesse modelo, nesse formato, os cinco ministros apresentam os votos pelo sistema eletrônico sem discussão presencial. Participam do julgamento os ministros André Mendonça, relator do caso, além de Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux, e também Nunes Marques. O relator já se manifestou pela manutenção da prisão, mas os demais ministros ainda precisam apresentar os votos. Para que a prisão seja mantida, é necessário que a maioria da turma acompanhe o entendimento do relator. Caso a maioria vote contra, Paulo Henrique Costa poderá deixar a prisão e responder ao processo em liberdade. Como o julgamento é virtual, os votos podem ser apresentados a qualquer momento até o encerramento da sessão na sexta-feira. Já a defesa de Paulo Henrique Costa nega as acusações, diz que ele não recebeu qualquer valor irregular durante o período em que comandou o banco. Nós vamos acompanhar todos os detalhes desse julgamento diretamente de Brasília. Volto com vocês.
Muito obrigada, Marco. E a gente vai aprofundar a análise sobre essa discussão, esse assunto. Temos aqui Túlio Nassa já conosco ao vivo, também o Lucas Merreiro. Bom dia para os dois. A gente vai tratar, Merreiro, sobre essa movimentação toda, porque é um rito esperado, né? Uma análise do colegiado de uma decisão que levou à prisão do ex-presidente do BRB. A defesa faz a parte dela, de dizer que ele não recebeu nenhum valor indevido enquanto era presidente da instituição. Mas nas investigações, são mais de 140 milhões. De reais em imóveis luxuosos. Não recebeu valores, recebeu apartamentos bem sofisticados, a gente imagina aqui.
Ah, então tudo bem, né? Bom dia, assim. Bom dia, Bia, bom dia, Evandro, bom dia, Túlio, e claro, um bom dia especial aí à nossa audiência que nos acompanha nessa segunda edição do Jornal da Manhã. O que o STF tem que julgar agora, e a gente tem que deixar isso muito claro, é a respeito da prisão, ou seja, não importa aqui a gravidade dos crimes do ex-presidente do BRB ou dos crimes que ele supostamente cometeu, que de fato são acusações gravíssimas, né? Não importa, portanto, se ele fez, se ele não fez, e não importa também se a delação premiada dele vai sair ou não, porque não importa se as autoridades, melhor dizendo, não podem pressionar o investigado ou o réu para fazer aquela delação premiada por meio de uma prisão. Isso é ilícito. Então a gente não pode ficar aqui torcendo, ah, eu quero que ele faça uma delação premiada, então ele tem que ficar preso para ele delatar. Não é assim que funciona. O que o STF vai ter que determinar é se de fato há motivos para manutenção da prisão preventiva do ex-presidente do BRB. E essa é a grande questão. Ele tentou impedir as investigações, ele tentou fazer com que o processo não corresse bem, ele tentou falsificar documentos, como diz a Polícia Federal. Nesse caso, se positivo, então o STF, e aqui eu estou fazendo, dizendo a respeito de uma análise meramente técnica, né? Sem entrar nos interesses políticos ou não do STF, se é que eles existem, estou dando aqui o benefício da dúvida, evidentemente, mas a análise técnica é essa para manutenção da prisão preventiva do ex-presidente do BRB.
Túlio Nassa, muito bom dia para você, bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Manhã, meu amigo. E aí eu quero te perguntar se a partir dessa decisão que agora vai para a boca dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente pode reconhecer algum argumento que já indique também o que esperar mais para frente sobre o ex-presidente do BRB.
Bom dia, Evandro, bom dia, Bia, bom dia, Lucas, bom dia também à audiência da Jovem Pan e um ótimo feriado de Tiradentes a todos. Olha, Evandro, o que a gente pode esperar nesse julgamento são duas camadas. A primeira camada política ela também entrou no recinto dos tribunais. Eu sempre digo aqui que a política é a arte do possível. Agora eu preciso mudar um pouco essa frase e dizer que a justiça também é a arte do possível. Por quê? No Supremo Tribunal Federal, quando o assunto envolve política e políticos, parece que nós temos três vertentes: direita, esquerda e centrão, exatamente como nós temos no Congresso. A direita ali é representada pela segunda turma, que vem julgando normalmente a favor daqueles interesses, por coincidência, mas daqueles interesses do grupo de direita política. Lembramos na prisão Daniel Vorcaro que houve pela segunda turma, onde tem André Mendonça, onde tem Cássio Nunes Marques, onde tem o Toffoli, que deve se dar por impedido, Gilmar Mendes, houve ali a manutenção da prisão Daniel Vorcaro. Essa mesma tendência deve acontecer agora. De outro lado, na esquerda, nós temos ali Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, e nós temos num centrão Carmen Lúcia e Edson Fachin, que ora vota de um lado e ora do outro. Por essa razão, politicamente,